José, professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e eu, professor Vitor Neves, é professor da Universidade Nova de Lisboa e coordenador de um estudo sobre alojamento local, qual o fenómeno, é assim que se designa o estudo. E, portanto, é com muita expectativa que vos ouvimos sobre um conjunto de diplomas que temos em discussão na nossa Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, e, portanto, também trata das questões da reabilitação urbana e do alojamento local, nesta circunstância associado à habitação. E foi constituído um grupo de trabalho, e é este grupo de trabalho que está na especialidade a analisar estes vários diplomas. Queremos ouvir um conjunto de personalidades que têm trabalho feito nesta matéria. Queremos também ouvir um conjunto de associações ligadas às várias atividades económicas diretas e indiretamente relacionadas com o alojamento local, e por isso a vossa presença é para nós importante, e ouviremos com toda a atenção, tendo em conta esta problemática do alojamento local, que tem crescido bastante no nosso país, como sabem, que poderá ter necessidade de alguns ajustamentos, de acordo com as propostas que temos aqui, pelo menos é isso que dizem ou pretendem, e, portanto, também têm conhecimento das propostas, julgo, e portanto, vamos dar início à reunião com esse objetivo e com a natureza da audição. E a natureza da audição é, portanto, 10 minutos iniciais para cada um dos nossos convidados. Depois, os grupos parlamentares, estão cá 4, mas ainda poderão chegar mais, serão 5 minutos, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para questionar os nossos convidados e para esclarecer algumas questões da vossa intervenção inicial, e depois terão também 10 minutos cada no final para responder às perguntas e retomar eventualmente alguma questão que no início não possam ter abordado ou possam não ter tido tempo para abordar, porque também acontece. E, portanto, os nossos 10 minutos vão começar a contar, e eu passava a palavra aqui ao professor João Seixas, que está à minha direita. Muito obrigada.
Sim, aqui. Muito bem, muito obrigado, muito gosto em estar aqui nesta casa. E procurarei corresponder àquilo que me foi solicitado, dar o meu parecer sobre este fenómeno do alojamento local e sobre a sua hipotética necessidade de regulação face ao crescimento e às tendências que se têm verificado. Eu gostaria, se me permitem, vou tentar pôr em linguagem bem lisboeta o Rocio na Betesga, porque a questão do alojamento local não é apenas a questão do alojamento local, mas vou fazer o possível, como a senhora deputada pede, para fazer em 10 minutos. Eu sou um expert, um especialista em cidades, em política de cidades, em planeamento urbano, e não em economia do turismo. Não em turismo. E, portanto, é mais na ótica das cidades e do impacto que o AL está a ter nas cidades portuguesas, nas nossas cidades, sobretudo nas maiores, mas tendencialmente nas médias, que eu darei a minha opinião. Estimulou-me bastante as propostas feitas pelos diferentes grupos parlamentares, uma série de reflexões que eu aqui coloquei, várias páginas, já serve para um artigo, para uma opinião bastante aprofundada, espero eu. Não vou dissecar, mas aquilo que for necessário falarei. É evidente que, e já foi aqui referido certamente, que há profundas mudanças, que o alojamento local está a crescer muito. A presente fase em que estamos em Portugal, por outro lado, é uma fase quase única na história do país. É importante referir isso desde o princípio, em termos de inflow de investimentos financeiros e de capital e de população. E isso é importante, é algo que não podemos de forma nenhuma menosprezar. E diria desde já que o que me apetece dizer ao princípio é utilizar quase a técnica do judo, se me permitem, que é utilizar a força, não do adversário, porque não é adversário, utilizar a força do exterior em nosso proveito. E, portanto, não se tratará daquilo que eu for referir, da minha opinião, de mitigar o alojamento local, mas sim de o gerir, de o monitorizar da melhor forma. E nesse aspecto parece-me importante. Portanto, como especialista em cidades, parece-me que o importante será, sobretudo, gerir a cidade com o turismo, e não apenas gerir o turismo na cidade, não é? Há pessoas que são especialistas em gerir turismo, ainda bem que há, cada vez mais em Portugal. Parece-me, no meu entender, que será muito importante gerir a cidade com o turismo. E nesse aspecto, se Portugal, e muito bem, deve estar na vanguarda da atividade turística contemporânea e para o futuro, precisamente por isso, diria eu, seria quase o primeiro ponto, precisamente por isso parece-me que deve estar também na vanguarda da regulação da atividade turística para o futuro. Se quiserem, uma metáfora recente, as cidades alemãs recentemente vão regular a atividade de determinados automóveis nas cidades, nomeadamente diesel, que têm problemas para a poluição e não só, e é inquestionável que a Alemanha está na vanguarda da indústria automóvel. E, portanto, eu diria quase o mesmo tipo de postura que nós poderíamos ter. Se estamos na vanguarda do turismo, e ainda bem que estamos e devemos estar ainda mais, também teremos de estar na vanguarda da capacidade de regulação mais inteligente. O AEL tem crescido muito em Portugal, por vários fatores, certamente que aqui já foi falado, o sucesso do posicionamento de Portugal, da sua capacidade turística e das suas cidades, a facilidade do registro do AEL sem necessidade de licenciamento de atividade, o regime fiscal relativamente mais favorável face a outras opções, nomeadamente arrendamento de longa duração, que é agora o que está em questão em termos de política de habitação. Diria também a maior resiliência, a capacidade de flexibilidade e alteração dos usos do AEL para outra função. Se algo correr mal no turismo, pode-se mudar. Essa capacidade de resiliência tem o seu valor, que é importante. E, segundo eu li também nas notícias de outros membros que vieram aqui a esta comissão e que nós vamos nos informando, não sei se o meu colega também teve essa informação, e existem de facto diferenciais de rentabilidade financeira relevantes face a outras opções ainda, que estão a reduzir-se de facto. Estão a reduzir-se porque o mercado funciona, é óbvio que sim. Vínhamos de uma situação anterior em que, nomeadamente nos centros históricos das cidades portuguesas, muitas habitações, muitos fogos estavam degradados, devolutos, vazios. O AEL veio em parte importante ocupar uma parte desses fogos. Segundo a Secretaria de Estado do Turismo, em declarações recentes, 40% do AEL foi em fogos devolutos. De qualquer modo, há um diferencial de rentabilidade, o que faz uma tendência de inflexão óbvia dos investidores para determinados tipos de produtos. Não temos estudos em Portugal comparativos de rentabilidades financeiras. Os estudos que eu tenho é o de Barcelona, que deu origem ao Plano Especial de Usos Turísticos da Atividade de Barcelona, referido já pelo Sr. Vereador Manuel Salgado, aqui em Lisboa, como uma das principais referências. Em Barcelona, a renda obtida comparativa é de 2,3 a 4,7 vezes superior ao modelo tradicional de rentabilidade de arrendamento. Isto, claro, depende muito de vários fatores. Dependem das rentabilidades brutas ou líquidas, dependem também das taxas de ocupação e dependem de um fator fundamental, que é o preço da habitação e, portanto, o custo para o investidor desse valor. Os cálculos que temos feitos aqui em Lisboa, não tenho dados para outras cidades, né? Porto, por exemplo, mostram que estes números são similares aos de Barcelona, ou seja, há estimativas de 9 a 13% de rentabilidades brutas e de 7 a 10% de rentabilidades líquidas, que são consideravelmente superiores às rentabilidades de arrendamento, que são de 3 a 4%, já chegam aos 5%, o que quer dizer que, portanto, há aqui vários fatores, não é? Há uma tendência natural para o AEL, óbvia, não é? Em determinados territórios, não em todos, mas também há uma tendência para que os mercados de arrendamento sejam, por sua vez, sobreaquecidos, inflacionados, para chegar a estes valores mais comparativos. É natural que assim seja. Neste momento, no Renal, temos cerca de 11 mil alojamentos locais só no município de Lisboa. Isto é outro fator que eu queria referir. Destes, mais de 80% são casas inteiras. Isto é um número bastante elevado, comparativo com outras cidades europeias. Por exemplo, mais de 80% são casas inteiras. Por exemplo, em Barcelona são 51%, em Berlim são 53%. Uma tese de doutoramento recente do IST, Instituto Superior Técnico, confirma de facto esses valores, diz mais daquilo que nós estimamos, diz 88%, portanto aqui os números não são os mesmos, mas são aproximados, no fundo, não é? Portanto, tudo isto faz com que haja uma expansão crescente pela cidade dentro, pelo sistema urbano dentro, não é? Sobretudo nas cidades centrais, já não é apenas centro histórico clássico, os centros consolidados. E é natural que assim aconteça, pelas redes de metro, pelas proximidades em termos de transportes, mobilidades, tudo isso. E, enfim, para resumir esta primeira parte, se calhar a Sra. Deputada já gastei os 10 minutos, vou rapidamente às propostas de lei. Ah, está a contar. Bom, muito bem. E, portanto, o alojamento local, obviamente, tornou-se uma escolha preponderante de investimento imobiliário. Claro que sim. Porém, temos, não diria o reverso da medalha, mas os efeitos colaterais, não é? Em alguns territórios reduziu-se fortemente uma capacidade de regeneração urbana mais habitacional, mais estável e por novas gerações, que estava a acontecer muito tenuemente nos centros das cidades principais portuguesas, estava a acontecer, temos dados para isso, mostram bem, por exemplo, os dados das escolas, das crianças inscritas nas escolas desde os jardins de infância até ao sétimo ano. Estava a acontecer na segunda década, na segunda metade da primeira década deste novo milénio, e que desceu novamente porque, naturalmente, com as pressões nos centros históricos e consolidados, passou-se para a geografia humana, pura e dura, não é? Passou-se para outras zonas em que as pessoas procuram ter mais estabilidade, o que é natural que assim seja. Tem-se falado muito dos processos de gentrificação nos centros históricos e consolidados, das expulsões diretas e indiretas. Tem sucedido um elevado aumento dos preços da habitação. Segundo o Confidencial Imobiliário, nos últimos 3 anos, 2014 a 17, no Centro Histórico de Lisboa, os preços subiram 67%, em todo o município 58%, mais de 100% desde 2011. Enfim, existe, portanto, hoje, e há uma falta grande de estoque para o mercado de arrendamento, que é preciso, portanto, equilibrar. Evidente, é um termo que se utiliza bastante por todos, que é preciso equilibrar. Em termos, agora, pegando as minhas costelas de geógrafo, isto vai ter impactos de tempos longos, de tempos muito longos, não é uma política conjuntural, uma tendência conjuntural, no meu entender. A geografia de todo o sistema de Lisboa ou do Porto vai ter impactos positivos e negativos com esta questão. A redução da densidade populacional em algumas zonas, que nas cidades portuguesas já é bastante baixo, referiria que em todo o município de Lisboa a densidade populacional é 1/3 da de Barcelona, é 1/5 da de Paris. Dou-vos um exemplo muito simples, senhores deputados, se me permitem, quer dizer, se eu abrir uma loja num bairro normal de Lisboa e se eu abrir a mesma loja num bairro relativamente normal, similar de Barcelona, à partida há 3 vezes mais pessoas que passam em frente à minha montra, não é? As questões das densidades ainda são muito pouco estudadas em termos de impacto económico, mas são profundas e são importantes. Todas estas questões devem ser vistas com cuidado e com atenção em termos de... Enfim, eu sei que é alojamento local, não é a história toda, como é óbvio, não é? A cidade é uma multiplicação de fatores, mas é importante referir. E referiria, finalmente, os impactos que pode ter para o próprio turismo. A especialização excessiva dos territórios mostram diversos estudos dos nossos colegas nacionais e internacionais. A nível económico tem riscos, não é? Uma especialização excessiva de alguns territórios. E os riscos podem ter a especialização excessiva de alguns territórios. No turismo pode ter, inclusivamente, uma perda de qualidade na própria oferta turística. Portanto, em termos de política, praticamente quase para depois passar às leis, a fileira de turismo é, obviamente, muito importante, é uma vocação importante. Depois iria para as leis, porque eu tenho propostas referentes.
Mas pode ser na sua intervenção.
Claro que sim.
Já passaram 10 minutos.
Mas achei que era importante este... Sim, era para terminar antes das leis, referindo o mesmo que eu referi ao princípio. Eu creio que será importante incluir a ótica do turismo no governo dos territórios. Não é? E não apenas na visão da economia do turismo. Porque afeta positiva e negativamente as cidades. E outro aspecto importante é que afeta positiva e negativamente os territórios, e os territórios são evidentemente diferenciados entre si. O Algarve não é o mesmo que Lisboa, e a Coimbra não é o mesmo que o interior do Alentejo, etc. E, portanto, um dos aspectos importantes é que é preciso diferenciar em termos de política aquilo que é diferente por natureza, quer na sua base, quer naquilo que influencia, quer na força tendencial de influência. E, portanto, será importante também passar para as autarquias esta capacidade, com alguns conceitos clarificadores a nível nacional, já estou a entrar nas propostas regulamentares, com alguns conceitos clarificadores a nível nacional e com formalização clara e evidente, mas ao mesmo tempo passar para as autarquias essa capacidade de gerir territórios que são diferentes por definição.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Professor. Vamos passar agora ao Sr. Professor Vítor Neves, por favor.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É com muito gosto que estou aqui. tendo eu sido convidado enquanto um dos coordenadores do estudo feito pela nova SBE e pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, entendo que seria útil clarificar qual foi o propósito do estudo. E dizer, eu fui coordenador da parte jurídica, portanto não da outra parte do estudo, sobre a qual não poderei pronunciar com propriedade. E sobre a parte jurídica gostaria de dizer o seguinte: a perspectiva com que analisámos o regime jurídico do alojamento local e procurámos fazer um balanço do regime jurídico do alojamento local é naturalmente diferente da perspectiva com que os senhores deputados preparam os projetos e discutem os projetos de lei. A nossa preocupação foi essencialmente a seguinte: olhámos para o regime do alojamento local vendo que ele tinha origem em 2008, quando o alojamento local era especificamente e expressamente assumido pelo legislador como uma figura residual. Foi substancialmente alterado em 2014, quando o alojamento local já era também expressamente assumido pelo legislador como um fenómeno com uma natureza e uma dimensão completamente distinta. A verdade é que o legislador, em 2014, anunciou o propósito fundamental no preâmbulo do diploma que regula o alojamento local de introduzir o regime jurídico do alojamento local, tratando de forma igual o que seja legal e de forma diferente o que seja diferente, procurando uma integração que se esperava coerente do alojamento local com o regime geral aplicável ao exercício da atividade turística. E foi com base nisso que nós, ou com base na avaliação desse resultado, que nós procurámos pegar no regime do alojamento local em 2017. E as nossas preocupações foram exclusivamente de sistemática jurídica. Ou seja, nós não procurámos, naturalmente, incluir no nosso estudo questões de política legislativa. Há muitas questões que importa considerar no tratamento dos problemas do alojamento local. Não foi a isso que nós, essencialmente, nos dedicamos. Nós procurámos identificar 3 ou 4 pontos em que nos parecia que o regime legal apresentava rupturas relativamente àquilo que seria ou àquelas que seriam as soluções expectáveis de acordo com aquilo que vigora em lugares paralelos. Fazendo a transposição do que foi o estudo para os projetos que agora tive a oportunidade de analisar, o primeiro, se me permitem a avaliação, o primeiro aspecto que eu gostaria de sublinhar é a evidente oportunidade e conveniência de reanalisar e redefinir o regime jurídico do alojamento local. Com maior ou menor dimensão, parece-me que é um trabalho absolutamente necessário no atual contexto. O alojamento local, como todos os estudos o demonstram, evoluiu muito significativamente ao longo dos últimos anos. É muito duvidoso que o regime jurídico que vem de 2014, com o ajustamento de 2015, continue a ser um regime jurídico adequado para tratar todos os problemas do alojamento local. Eu talvez formulasse a questão de outra forma. Se calhar o regime até pode ser considerado adequado por alguns. Não pode é deixar de ser repensado e reavaliado. E por isso, a oportunidade de discutir o regime jurídico do alojamento local, para mim, faz todo o sentido. Conforme disse, é de extrema oportunidade. Sobre os projetos, todos eles enfrentam, e numa perspectiva jurídica, obviamente, não posso deixar de referir esse ponto, todos eles enfrentam a questão da relação entre o alojamento local e as unidades de alojamento local introduzidas em edifícios em propriedade horizontal. E para mim, do ponto de vista jurídico, esse é um problema dos mais relevantes e, eu diria, dos mais difíceis. Porque nós estamos a ar claramente com uma situação em que é necessário encontrar um equilíbrio entre posições contraditórias, entre direitos conflituantes. É preciso encontrar um equilíbrio entre, obviamente, o direito de propriedade do proprietário da fração que quer afetar a sua fração ao alojamento local, mas é também, em minha opinião, E essa é a tradição do regime jurídico da propriedade horizontal no direito português. É preciso também conciliar essa pretensão do proprietário com a proteção a todos os outros condóminos. E este é, para mim, um dos pontos centrais que deveria ser tratado e que está a ser tratado, não deveria estar a ser. Eu devo dizer, é a minha opinião, não será a opinião de todos, que de acordo com o regime atual, e já vi que alguns dos projetos assentam em opinião diversa dessa, o que é naturalmente legítimo, a minha opinião, afetar uma unidade de habitação ao alojamento local corresponde a uma alteração do fim da fração. E correspondendo a uma alteração do fim da fração, tem um regime muito restritivo no atual Código Civil. E, portanto, isso deve ser repensado se efetivamente se tem interesse ou não manter esse regime restritivo. E se me permitem, eu diria que muitas vezes, e é muito discutida, as divergências na jurisprudência, a questão central sobre se o consentimento dos outros condóminos é ou não necessário. E nós não deveríamos, pelo menos julgo eu, isolar esse como o único problema no âmbito da relação entre o alojamento local e a propriedade horizontal. Porque nós estamos a tratar, se nos centramos exclusivamente na questão do consentimento dos condóminos, nós estamos a tratar apenas da situação limite. Saber se um condómino pode ou não autorizar os outros a afetarem a sua fração ao alojamento local. Mas até nós chegarmos ao limite, poderemos ter soluções de mitigação e outras soluções de proteção. E aí parece-me que questões como despesas, questões como seguros, questões como risco especial que no âmbito de um prédio envolve a afetação de algumas frações ao alojamento local. Questões como a responsabilidade daquele que afeta a sua fração ao alojamento local pelos atos praticados das pessoas a quem ele franqueou a porta do prédio. São tudo questões relevantes no âmbito da propriedade horizontal também, e parece-me que algumas vezes nós estamos a discutir a questão limite sobre se o consentimento é necessário ou não, e se calhar o consentimento ser necessário ou não é evidente uma questão central e que terá que ser resolvida até para evitar conflitos, mas outras soluções de mitigação, de proteção dos outros consumidores que não passam necessariamente por obter o consentimento de todos eles, também se calhar permitia protegê-los de igual forma sem ser necessária essa situação limite. Portanto, o que me vejo relativamente a alguns projetos, me permitem, é uma visão centrada na necessidade ou desnecessidade do consentimento, quando a questão da relação entre o alojamento local e a propriedade horizontal mereceria, em minha opinião, naturalmente, a abordagem de outros temas. E em segundo lugar, e é a segunda questão jurídica que penso que é central, é a seguinte: se nós olhamos para o regime de 2014, nós vemos que o regime de 2014 é totalmente omisso quanto à possibilidade atribuída a quem quer que seja de controlar a instalação de novas unidades de alojamento local. E a questão que foi aqui referida há pouco pelo meu colega, assim, hoje o alojamento local é instalado de acordo com um procedimento automático, não está sujeito a nenhum controlo, não há requisitos qualitativos de instalações, não há requisitos qualitativos de serviços, não há a possibilidade de selecionar os sítios onde o alojamento local pode estar ou pode não estar. E isto, mais uma vez digo, pode-se entender que a solução é boa, mas o que me parece é que ela hoje é o que é em resultado de uma alteração legislativa em 2014 que não ponderou o contexto atual. Portanto, podendo-se chegar à conclusão que a solução é boa, valeria a pena refletir sobre ela. E aqui diria, não tenho obviamente solução para dar, mas o que me parece é que alguns, se novamente me permitem o comentário em relação a alguns projetos, é que centram-se muito, algumas vezes, na introdução de limites quantitativos. é uma cota máxima, é uma percentagem máxima, é o número máximo de imóveis que um proprietário pode ter para vou já acabar, peço desculpa, para afetos ao alojamento local e depois ter que destinar a outra habitação. É evidente que é muito difícil, é muito fácil dizer isto, se calhar é muito difícil concretizar. A questão fundamental, em minha opinião, não deveria ser da introdução de limites quantitativos, mas limites qualitativos. Limites qualitativos que atendem à especificidade de cada uma das regiões, conforme foi dito há pouco, é totalmente diferente o alojamento local no Algarve e será em Lisboa e no Porto. E a introdução de limites qualitativos tem essa maior vantagem, em minha opinião, de permitir ajustar caso a caso. Limites quantitativos aplicados indiscriminadamente a situações diferentes podem ter um efeito que não seja aquele que efetivamente se pretende alcançar. Muito obrigado.
Muito obrigada também, Sr. Professor. Vamos passar à ronda dos grupos parlamentares. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar os senhores professores Vítor Neves e João Seixas e agradecer-lhes a exposição que nos trouxeram, que eu julgo que, nas suas dimensões diversas, levanta questões que merecem, obviamente, que sejam consideradas. E eu começaria até pelo fim, a respeito das posições assumidas pelo Sr. Professor Vítor Neves. No fundo, o Sr. Professor colocou aqui questões que se prendem, por um lado, com preocupações de sistemática jurídica, mas, por outro lado, avaliou, ainda en passant, os projetos que foram assumidos, designadamente no que versa não apenas a magna questão da autorização dos condóminos, como também, no fundo, um tercio géneros dessa questão, que seria, neste caso, as questões relativas às despesas, aos seguros, a riscos especiais, a responsabilidades de natureza objetiva, enfim, a um conjunto de matérias que, do seu ponto de vista, constituiriam soluções de mitigação, poderiam melhorar o regime jurídico e responder a um conjunto de preocupações que têm sido manifestadas a este respeito. Eu queria pedir-lhe, em concreto, se na sua resposta poderia procurar densificar essas questões. E também, por fim, quando tratou dos projetos, em particular naquilo que versa os limites quantitativos que alguns estabelecem, pronunciou-se a respeito de limites qualitativos. E eu julgo que seria interessante, para concretizar melhor a ideia, estabelecer que exemplos de limites qualitativos poderiam ser esses e, do ponto de vista da formulação jurídica, como é que os poderíamos construir de forma a que não fossem meramente conceitos indeterminados, mas que pudessem ter uma concretização jurídica que não tornasse um regime jurídico muito incerto e inseguro, suscetível de interpretações completamente contraditórias e que não pudesse oferecer a certeza que o intérprete precisaria para tratar da matéria. Depois, a esse respeito, queria colocar outra questão, que é a questão da propriedade constituída em propriedade horizontal e do equilíbrio entre o direito de propriedade e a conciliação com a proteção dos restantes condóminos, a propósito do seguinte. Na semana passada tivemos aqui a professora Fernanda Paula Oliveira, que tem uma, para ela, esta matéria, considera que há, como o seu professor, que há uma alteração do uso, portanto entende que não é habitação, mas que lançou mão de um exemplo que no fundo traduzia um regime de natureza industrial, que acho que serve a fábricas de bolos em apartamentos e coisas do género, que no fundo foi a compreensão do legislador que era preciso assegurar que havia outros usos alternativos, quase que configuravam um uso misto, se assim se pode dizer, e portanto permitiu que houvesse usos industriais de forma a clarificar o regime jurídico. Pergunto-lhe se, nesse caso, obviamente que isso não trata das outras matérias da solução de mitigação, mas do ponto de vista até da controvérsia jurídica que neste momento se assiste com acórdãos, com diferentes interpretações, se essa solução poderia oferecer consistência jurídica e se era uma fórmula que podia responder a esse desafio. A questão do senhor, o Sr. Professor João Seixas, que no fundo tratou aqui de uma dicotomia que eu achei interessante, não apenas gerir o turismo na cidade, mas gerir a cidade com o turismo. Isso, em particular, chamou-me a atenção porque apela a uma visão mais global e que convoca um conjunto de aspectos e que eu julgo que estaremos todos de acordo em que hoje, e então em Portugal, eu julgo que isso é muito presente, sobretudo em áreas urbanas, identidade é valor também. Se há tempos, talvez não muito longínquos, olhássemos para essas matérias, a identidade raramente era valor. Pelo menos era no espírito de alguns, ou pelo menos era interpretado por quem não tinha interesse, quase uma diletância, se assim se pode dizer. Mas eu julgo que estamos numa fase em que há uma compreensão mais aprofundada das matérias e percebe-se que uma visão mais global conduz-nos a termos a preocupação com essas soluções. Quer dizer, basta olhar também para outros casos, mas nós próprios intuímos que realmente são aspectos fundamentais. Trouxe-nos aqui a questão, por comparação, Barcelona a respeito das rentabilidades tradicionais com aquelas que oferece o alojamento local. E, portanto, gostaria de saber se podemos chamar àquilo que nos veio dizer um estudo científico ou se ele não é, se é um apanhado de soluções e eventualmente, se for um estudo científico, onde é que pudéssemos consultar a esse respeito. A questão da especialização excessiva de territórios e da perda da qualidade, que eu julgo que é isto, basicamente, no caso de Lisboa, por exemplo, seria identidade é valor. Para perguntar o seguinte, acha que já estamos nessa fase? E, por outro lado, se porventura não estamos ainda nessa fase, se valerá ou não, e sim, em que medida, legislar procurando assegurar que quando atingirmos essa fase temos uma construção suficientemente robusta para podermos estar à altura do desafio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Governador. Bom dia. Agradecendo também, desde já, aos nossos convidados e aos contributos que aqui nos vieram trazer. Eu gostava de dizer, começando por enunciar mais ou menos o conjunto de temas que têm sido abordados aqui nestas audições, nós temos, ou pelo menos identifico, cinco grandes temas que nós temos aqui abordado. Um tem a ver com a perturbação que eventualmente os condomínios têm sofrido com unidades de alojamento local, a questão da gentrificação, a questão da turistificação, que, enfim, é diferente, não é? Apesar de tudo. O acesso à habitação a custos acessíveis e depois também ao papel que o Governo ou as autarquias devem ter, cada um, enfim, em diferentes áreas, o Governo através de políticas fiscais ou da própria regulação e as autarquias através de políticas de cidade e, portanto, através do ordenamento turístico que também foi falado ali pelo professor João Seixas. Relativamente à intervenção do professor João Seixas, que fez uma abordagem mais sobre o ponto de vista da política de cidades e mais global relativamente a este tema do alojamento local, das reflexões que tem feito sobre este tema do alojamento local, gostaria de lhe perguntar se entende que o alojamento local é apenas o único motivo que tem tido implicação na transformação que temos observado nas cidades, sobretudo Lisboa e Porto, que foi até mais desses casos que falou, embora nós sabemos que, e também falou, enfim, enunciou que a questão do alojamento local não se passa, obviamente, só nas grandes cidades, embora nós sabemos que também já está a ter algum impacto em pequenas cidades, sobretudo de alguma tradição turística. Portanto, a primeira questão era essa. A segunda era que nos dissesse se tem consciência também que a perda de habitantes relativamente às grandes cidades, Lisboa e Porto, e também outras relativamente aos seus centros históricos, se não tinha já, se não estava já a acontecer antes. E nós, de facto, temos a noção de que tínhamos, de facto, muitos edifícios devolutos que estão a ser ocupados por unidades de alojamento local, cerca de 40%, como falou no caso de Lisboa. Relativamente a uma das notas que também gostaria que tomei da sua intervenção foi relativamente à ideia de tomar esta questão do turismo não como, enfim, a normalidade relativamente à transformação das cidades, mas aproveitá-la para, ordenando-a, fazendo parte da dinâmica da transformação das cidades. Relativamente à intervenção do Dr. Vítor Neves, eu queria só salientar que, e no seguimento da abordagem mais jurídica sobre o tema, que na questão do quando se fez a lei em 2014, no alojamento local, colocaram-se também uma série de outras unidades turísticas que já existiam, que não couberam no ordenamento dos empreendimentos turísticos, nomeadamente as pensões, motéis e uma situação que estava a acontecer na altura, que eram os hostels. Eu aqui tendo a fazer uma diferença entre o que é um hostel em que a loja é capaz de alojar cerca de 20 turistas ou indivíduos num apartamento com 4 ou 5 divisões, ou um alojamento local que é ocupado por uma família ou um conjunto de turistas com a mesma capacidade com que é ocupado, como se fosse uma família normal a habitar num aluguer de longa duração. Portanto, gostaria de comentasse isto e também relativamente à oportunidade de redefinir portanto, as regras que ordenam a questão do alojamento local, se elas devem, de facto, incluir esta questão da intervenção do condomínio, especificar um pouco mais aquilo que acabou de falar no início e em que termos é que isso pode ser feito, para além, ou seja, por um lado nós temos uma atuação muito direta do condomínio, a outra é mais indireta através da obrigatoriedade de intervenção da obrigatoriedade dessas unidades contribuírem para possíveis perturbações que esses alojamentos podem colocar na vida do condomínio. E penso que é tudo nestas duas questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Luís Vilhena. Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria cumprimentar também o professor João Seixas e o professor Vítor Neves. Muito obrigado por terem vindo à Comissão e exporem as perspectivas que têm sobre esta matéria. Como sabem, isto é um debate que tem tido alguma visibilidade pública que compromete muito também a Assembleia da República nas soluções que vier a tomar, porque vai ter impacto forte em muita gente, muitas famílias e nas próprias cidades, nos territórios. e por isso é tão importante podermos acolher as vossas opiniões e volto a agradecer. Bem, não falarei do projeto de lei que o Bloco de Esquerda apresentou, porque certamente será do vosso conhecimento, terão com certeza opinião crítica relativamente a ele, nós agradecemos muito, dizer que estamos completamente abertos a refletir sobre o nosso próprio projeto, introduzir as alterações que vimos conveniente em função das audições que fizemos e também do debate que foi feito aqui na Assembleia da República. Porque aquilo que nos interessa em primeiro plano é que o alojamento local cumpra de facto os seus objetivos originais, não seja de uma forma, permita uma expressão, oportunista, aproveitado por outro tipo de iniciativas e, ao mesmo tempo, que se consiga com isto atingir um outro objetivo, que é proteger uma função essencial da cidade, que é a função da habitação, que para além de mais é um direito essencial dos cidadãos e das cidadãs. Eu gostaria muito de vos colocar algumas questões e vou apenas fazer perguntas. Em primeiro lugar, tem havido bastante debate sobre o facto de o alojamento local, este fenómeno de crescimento, em algumas situações exponencial, do alojamento local ser um fenómeno muito localizado, muito territorializado e, portanto, nós estarmos a dar uma dimensão mais geral poderá ser excessivo. É essa a opinião que os senhores professores têm, ou seja, reportando-nos para Lisboa, será que é de facto um fenómeno de duas freguesias históricas apenas? E mesmo que, e sabendo que de facto assim é, que esteja mais concentrado em determinado território da cidade, o facto dele existir com esta densidade nestes territórios não tem uma espécie de efeito contágio no resto da cidade em termos da, nomeadamente do aumento do preço do arrendamento e, portanto, da criação de uma outra expectativa sobre a utilização dos alojamentos e, portanto, e dessa forma ter que ser tratado de modo mais amplo e não apenas como um fenómeno pontual, localizado, territorializado, e que quem fala no alojamento local como sendo um problema é um manifesto exagero. Primeira questão. A segunda, eu tomei boa nota no início logo da intervenção do professor João Seixas que os problemas da habitação não... Ou seja, o alojamento local não é o único problema relativamente à habitação, portanto há um conjunto de outras variáveis que devem ser introduzidas na análise dos problemas da carência e dos valores da habitação, como é óbvio. Agora, o que era importante tentarmos perceber é, para além das restantes variáveis, nomeadamente objetivamente a liberalização do regime de arrendamento urbano que aconteceu na última legislatura, certamente terá contribuído para a situação que estamos a viver em termos de habitação, mas consideram que o alojamento local, no seu peso específico neste contexto, tem ou não um impacto relevante em termos do aumento da carência da oferta de habitação para arrendamento e no aumento do preço do arrendamento, mas também do próprio valor do imobiliário. Ou seja, se o alojamento local tem aqui, consiste, comporta em si, um fenómeno que tem um impacto direto nestas duas variáveis fundamentais na habitação e, como tal, merece ser abordado e regulado. A terceira questão que eu gostaria de colocar era o seguinte, e que vem muito na sequência das intervenções que foram feitas. Há, no meu ponto de vista, há um aproveitamento da facilitação que o alojamento local introduz em termos de oferta de alojamento turístico, que está a ser aproveitada por outro tipo de investimentos turísticos. Ou seja, os senhores consideram que há uma vantagem evidente na separação clara, aliás o professor Vítor Neves parece-me que abordou essa questão, na separação clara dos conceitos de alojamento local e de empreendimento turístico? Foram já aqui dados vários testemunhos, eu próprio conheço situações em que empresas hoteleiras dedicadas ao turismo adquirem prédios inteiros, transformam-no na prática em alojamento hoteleiro e depois colocam à porta uma placa alojamento local, AL. Não há uma perversão, de facto, do próprio conceito de alojamento local que origina uma pressão urbanística que não está regulada e que altera, que perverte, de facto, o conceito de alojamento local. E, portanto, a única forma de o enfrentar é tornar claro o que é alojamento local como um elemento da economia de partilha, que é a sua ideia original, e aquilo que são empreendimentos turísticos, que têm fiscalidade própria, regulação própria, obrigações próprias, serviços específicos, etc. Para terminar, falou-se na questão das exigências qualitativas e quantitativas. Parece-me que é uma abordagem muito interessante. A introdução dos municípios como entidades reguladoras mais próximas do território, que mais conhecem o território, que mais podem intervir diretamente no território e na gestão, naquilo que o professor João aqui falou, que é o governo da cidade. Vou já terminar, Sr. Coordenador, muito obrigado. Não deverá, de facto, ser um elemento, o município, um elemento fundamental nesse processo de regulação, tanto ao nível quantitativo como qualitativo? Para terminar mesmo, falou-se em desequilíbrios, vários desequilíbrios. Há um que eu gostaria que pudesse ser também abordado, que é: não há manifestamente um desequilíbrio enorme entre inquilinos e senhorios que leva a que, proveniente da própria lei, que leva a que cada vez mais os apartamentos, os edifícios, os fogos com função de habitação estejam a ser deslocados para a função turística, levando a que a ideia que foi aqui colocada de uma especialização excessiva possa de facto estar a ter um caminho que depois tem efeitos futuros dificilmente reversíveis. Muito obrigado pela sua tolerância, Sr. Coordenador.
Obrigada, Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento também o Dr. Professor João Seixas e o Professor Vítor Neves, agradecendo a disponibilidade e também os contributos que nos trouxeram e a reflexão relativamente a estas questões. Nós, quando o PCP, quando apresentou a sua iniciativa, obviamente o fizemos numa perspectiva de grande abertura. Era um contributo que estávamos a dar naquele momento, mas consideramos de facto que era necessário e que é necessário aprofundar este debate, o conhecimento, as várias reflexões dentre um conjunto de entidades e de personalidades sobre estas questões. Foi aqui referido, eu creio que foi o professor João Seixas que falou de equilíbrio. Eu creio que é exatamente isso que é necessário em alguns territórios do nosso país. Porque aquilo que nos tem sido, que tem sido partilhado connosco e aquilo que conhecemos, é que há de facto um processo nos centros históricos de algumas cidades do nosso país que se tem vindo a alargar, de que moradores que sempre residiram nessas zonas se veem hoje impedidos de o fazer. Seja porque a renda é muito elevada, seja porque não encontra habitação a preço acessível, seja porque tinha um contrato de arrendamento com o senhorio que, entretanto, decidiu alterar de arrendamento permanente para o alojamento local, seja porque mesmo aqueles que detêm habitação própria e permanente, há uma pressão e uma chantagem enorme para que vendam essas suas propriedades. Estou aqui a dar vários exemplos de realidades concretas de moradores, quer do Centro Histórico de Lisboa, quer do Centro Histórico do Porto. E nós consideramos que há, de facto, necessidade de adotar algumas medidas e fazer algumas alterações legislativas nesta perspectiva, de facto, deste equilíbrio que é necessário. O equilíbrio da atividade turística e também, naturalmente, dentro da atividade turística, esta atividade em concreto do alojamento local, assegurar a habitação própria e permanente na cidade, em todas as zonas da cidade e para todas as camadas da população, não pode ser só para uma parte da população, nomeadamente para aqueles que possam ter melhores condições económicas e rendimentos mais elevados, tem que ser para todos, creio eu, e naturalmente não sei como dizer isto de uma forma, mas creio que me percebem dizendo assim, que salvaguardar também aquilo que é a vivência, as tradições não será tanto, mas as vivências, as experiências de tudo aquilo que é a vida de um bairro, a vida de uma determinada comunidade, porque é isso também que diferencia e que torna único, por exemplo, irmos a Alfama ou irmos a um outro bairro da cidade de Lisboa ou do Porto. E isto foi o que nos moveu, de facto, na apresentação desta iniciativa. E quando falamos que a nossa perspectiva é numa perspectiva de abertura, é porque de facto queremos que neste debate e nesta reflexão ser possível encontrar, e pretendemos encontrar, as soluções que possam ser mais adequadas, porque nada nos move contra o alojamento local. Consideramos é que estes vários usos ou estas várias atividades nas cidades deve de facto ter este mesmo equilíbrio. Coloquei estas questões inicialmente porque eu creio que a partir daqui poderemos, neste debate franco e nesta reflexão conjunta, de facto identificando a realidade que temos hoje, partir então como é que vamos, que medidas é que são necessárias para alcançar esse tal equilíbrio. E eu creio que essa é a questão que se nos colocam hoje, de forma a assegurar que efetivamente continuamos a ter uma cidade bastante visitada e que é possível o desenvolvimento deste conjunto de atividades económicas, incluindo naturalmente o alojamento local no turismo, mas que a população não é obrigada a sair do seu bairro ou da sua comunidade por este conjunto de razões que também já aqui coloquei. Nós consideramos que, já estou a chegar ao fim do meu tempo, ainda não disse metade do que queria dizer, mas vou procurar ser mais rápida. Nós consideramos que, de facto, o impacto do alojamento local não é igual em todo o território. E diferenciamos isso. E na nossa, consideramos também que não devemos, com este conjunto de iniciativas, criar problemas onde eles não existem, se compreende o que eu quero dizer. Ou seja, há de facto regiões do país e territórios do país onde o impacto é diminuto ou não há este impacto negativo que há nos centros históricos. E daí salto para esta questão, porque o professor Vítor Neves colocou aqui uma questão concreta relativamente aos limites quantitativos e referindo, porque não abordamos também numa perspectiva de limites qualitativos e naturalmente gostaria que pudesse desenvolver um pouco mais a perspectiva que aqui colocou, mas, por exemplo, nós na nossa proposta propomos que os municípios, através de regulamentação municipal, possam efetivamente estabelecer um limite, até um máximo, depois pode ver o valor, se é aquele, se não é aquele, mas nós não colocamos isto como nenhuma obrigatoriedade. Colocamos isto como um instrumento para aqueles que entendam que onde haja necessidade de uma intervenção a este nível, que há este instrumento que podem recorrer. Mas não há aqui nenhuma obrigatoriedade de o fazer, ou seja, isto ficaria também de acordo ou do entendimento de cada um dos municípios. Mas seria uma forma de poder intervir e, de certa forma, nesta procura de encontrar o equilíbrio entre as várias atividades, os vários usos e a vida na cidade. Uma questão que gostaria de colocar... Esta é mais particular, mas eu coloco aos dois, mas mais particular ao professor Vítor Neves, porque fez aqui uma referência, quando se está a afetar a habitação ou alojamento local, há aqui uma alteração do uso dessa fração do fim a que se destinava. Nós até acompanhamos, já há inclusivamente no nosso país decisões diferentes e até contraditórias, opostas, relativamente a este entendimento. Por isso gostaria de lhe colocar na sua perspectiva como é que se poderia intervir sobre essa questão em concreto. Nós na nossa proposta fazemos na nossa iniciativa propomos que nós consideramos que o alojamento local é uma atividade económica e que o licenciamento deve estar de acordo com essa atividade económica. Este pode ser o caminho? Valia a pena também aprofundar esta perspectiva, porque nós não consideramos de facto que seja habitação é um uso permanente e não um uso temporário de duas, três noites ou de uma semana, mas como é que se poderia também intervir na perspectiva de que desse ponto de vista também pudesse ser mais adequado? Terminação.
A senhora deputada Paula Santos. E passamos agora à ronda final dos nossos convidados, 10 minutos a cada um. Ou podemos ir pela mesma ordem ou pela ordem inversa, como quiserem. Pronto, pela mesma ordem. Faz favor, Sr. Professor João Seixas.
Muito bem, muito obrigado. São imensas questões, vou tentar agrupá-las naquilo que me parece as reflexões essenciais. Eu fico agradado por os seus deputados considerarem, de facto, que esta não é uma questão meramente, já não seria pouco, de turismo, não é? Mas diria quase, de desenvolvimento e de progresso dos nossos territórios como um todo e da nossa sociedade. Isto é um aspecto que parece, enfim, semântico, teórico, mas que é importante, de facto, a governação da cidade com o turismo. Nesse caso, entendermos o que, como sociedade em Portugal e para o futuro, fizermos da regulação e das políticas económicas, entendê-las também como políticas urbanas e territoriais, não é? E não acantonadas em diferentes setores, como classicamente fazíamos, e é um dos aspectos principais que, no meu entender, que me parecem importantes. E nesse aspecto, respondendo a algumas questões de uma forma que eu tentei agrupar, o alojamento local, no meu entender, não é um fenómeno localizado, não é? Tem pressões localizadas, não é? Mas estamos a entrar cada vez mais na chamada economia de intermediação, não é? Em que fenómenos como o Airbnb, como a Uber, como o Cabify, como uma série de outras questões que aqui esta casa está a procurar entender e regular da melhor forma, bem sabemos, não é? E que estamos todos a aprender nesse aspecto. E, portanto, diria mesmo que o alojamento local é mais até do que uma questão turística. Será uma parte importante do próprio futuro do stock habitacional, no meu entender. Portanto, é parte essencial das chamadas economias de intermediação e também é parte essencial da própria vida urbana do futuro. Isso é importante, não acantonar de formas setoriais clássicas como fazíamos anteriormente. E nesse aspecto, é evidente que tem influências profundas se não for regulado. Claro que sim, não é? É natural que a tendência turística seja mais nos territórios mais simbólicos e mais procurados e mais desejados, quer por turistas em si, quer depois, evidentemente, por investidores. E, portanto, mas não vejo este fenómeno como um fenómeno de duas ou três freguesias de Lisboa ou duas ou três do Porto, de forma alguma. É uma questão global e que, se calhar, cria algum peso na regulação, maior responsabilidade, mas que não posso deixar de o referir. E, nesse âmbito, tem, de facto, impacto relevante nas alterações de mercado que afeta, nomeadamente no mercado habitacional, como é óbvio. Não é o único, não é o único. Há outros elementos neste momento que provocam alterações substanciais nos fatores de renda dos mercados habitacionais das cidades portuguesas, como, por exemplo, os investimentos externos através do Estatuto de Residente Não Habitual, dos inflows financeiros que nós sempre desejamos e que agora podemos, mais uma vez, aquela técnica que eu referi há pouco do Judas, é importante, sabemos regular melhor as equações fiscais e financeiras dos investidores para o melhor para os nossos territórios, isso é importante. E, portanto, aí será necessária uma conjugação mais adequada entre as políticas que são globais, desta Casa e do Governo, e as políticas dos territórios e das autarquias. Muito particularmente, o estudo que o Sr. Deputado referiu, perguntou no consultar de Barcelona, é um estudo científico, terei todo o gosto em disponibilizar os respectivos estudos, que me parecem, de facto, importantes. E sobre a sua questão seguinte, a especialização excessiva dos territórios, bom, tem a ver com aquela reflexão que eu fiz anteriormente. Em alguns territórios, neste momento, das cidades portuguesas, sim, já há uma especialização muito forte, claro que sim, não é? Passámos quase abaixo do limiar mínimo da massa crítica de vida cotidiana, em termos de propostas habitacionais, de vizinhança, de ofertas do mercado, do comércio a retalho, e que está a tornar-se um comércio cada vez mais indiferenciado face aos mercados globais, não é? Já agora, um elemento que me parece importante. Eu não creio que seja uma bolha imobiliária o que se trata neste momento em Portugal. Se o for, vai ser a médio e longo prazo, porque estamos neste momento já num mercado completamente globalizado, não apenas nacional. E também, tampouco considero que, a partir dessa altura, a frase mais que batida que diz que o turista já não se interessará quando vier a uns locais onde apenas estão turistas, creio que também isso não acontecerá. Eu senti isso claramente há muitos anos atrás, se me permitem a frase mais prosaica, quando estava numa esplanada em Veneza, estava contentíssimo por estar em Veneza, olhei à minha volta, eram só turistas. Não estava menos contente por isso. Portanto, não haverá, pode haver em alguns turistas com preocupações mais culturais, um limiar de turismo, mas não creio que haverá por esse fator. Estamos inseridos no mercado global, para o melhor e para o pior, e ainda bem que estamos, seria um erro não o estarmos, mas é preciso, precisamente por isso, regular da melhor forma. E mesmo que haja necessidade de regulação mais de política de cidade muito concreta nestes bairros, nestes territórios, onde há um risco de limiar abaixo de massa crítica de vida cotidiana, mesmo que fosse só aí, já não era pouco, não é? Mas, de facto, há um efeito centrífugo para todo um sistema urbano, parece-me a mim. Nomeadamente no aumento dos preços das rendas habitacionais, este aumento que está a acontecer a toda a cidade de Lisboa e a todo o seu sistema está a suceder-se também por um efeito natural que se estuda nos mercados imobiliários e na geografia do que acontece. O alojamento local não é, como eu já referi, o único motivo de pressão e de transformação em cidades como Lisboa e Porto, não é o único, obviamente, mas é poderoso. E é, sobretudo, conjugável com os outros fatores, não é? Esta capacidade de flexibilidade do alojamento local, não apenas para turismo, permite, de facto, uma diferencial de oportunidades muito, muito, muito importante. Sobre a perda de habitantes, não era um fenómeno necessariamente contínuo. Estávamos a perder habitantes nos centros consolidados das cidades portuguesas desde há 30 ou 40 anos, sem dúvida, mas havia sinais relevantes de que essa recuperação estava a suceder-se. E agora não acontece de novo. Portanto, há razões, algumas comuns, mas sobretudo são fases diferentes, são razões diferenciadas. O que acontece desde o início desta década, que já estamos em 2018, acontece um despovoamento de vida, enfim, de residência estável e a médio e longo prazo, por razões diferenciadas daquelas que sucediam em época anterior. Eu terminava, se ainda tenho algum tempo, com aquilo que me parece serem as questões principais, metendo-me aqui um pouco naquelas que serão provavelmente as respostas do meu colega, mas aquilo que eu também referi sobre as propostas legislativas. Eu coloquei, depois da leitura das propostas legislativas, eu coloquei as minhas reflexões em termos de quatro pontos, quatro grandes dimensões. Em primeiro lugar, parece-me óbvio que haverá uma exigência de clarificação das formas de legalização do que é alojamento local. Em termos do RENAL, sobretudo, mas não apenas. Os próprios associações do setor denunciam que há ainda questões muito pouco clarificadas, que há agentes que estão a utilizar uns números que são de outros, etc., pelo que fui vendo nas notícias, e, portanto, parece-me que será fundamental esta clarificação e para uma melhor fiscalização, nomeadamente por parte da ASAI e de outros organismos do Estado. O segundo ponto, embora não sendo jurista, atrevia-me um pouco, sendo urbanólogo, metendo-me nas questões aqui do meu colega, das questões do conceito e da como conjugação entre as questões quantitativas e qualitativas. Eu creio que é essencial clarificar conceitos a dois níveis. Primeiro, no uso funcional. Obviamente, o alojamento local feito de uma forma profissionalizada de casas inteiras e, digamos, para o ano inteiro, é um uso profissional, é uma prestação de serviços. E, como tal, é uma atividade económica, com todas as implicações jurídicas que terá, em termos de alteração da propriedade horizontal, em termos de quem tem poder ou não para isso, não meteria tanto nisso, o meu colega falará, e já, como já referiu, melhor que eu. Portanto, é, obviamente, uma prestação de serviços e uma atividade económica. Mas depois há um outro desdobramento do conceito que me parece importante, se queremos uma economia realmente partilhada e colaborativa. E nesse aspecto, acho que é necessário estabelecer uma clarificação entre iniciativas de natureza individual e de complemento de rendimento familiar e as que correspondem a um uso mais intensivo de natureza empresarial. Aí há um segundo desdobramento da clarificação do conceito. E aí concordo inteiramente, eu estive a ler o estudo coordenado pelo meu colega e por outro colega dele, que foi para a Associação de Hotelaria Portuguesa. Creio que será necessário clarificar as casas inteiras das partes de casas, situações distintas. Creio que será necessário clarificar, eventualmente, o que é alojamento local de uso profissional turístico permanente. E aí entraremos, provavelmente, no número de dias-ano. Mas aí deixaria, no meu entender, a opção, a estratégia, a decisão, em termos de política de cidades. E, portanto, para cada autarquia. Para cada autarquia. Porque, de facto, os territórios são diferenciados. Não é? Não se pode fazer isso a nível nacional, creio eu. E ao mesmo tempo também, nos casos de exploração profissional permanente ou empresarial, assim exigindo, como o meu colega referiu, aproximando as exigências, segurança, serviços de tratamento de resíduos, prevenção de ruído, transporte, estacionamento, etc, etc, daquelas que vigoram para os empreendimentos hoteleiros e turísticos normais. Parece-me fundamental. E o último ponto, em termos de legislação, é aquilo que já referi, que deve ser, obviamente, uma política de cidade. Os municípios devem ter a capacidade de decidir estrategicamente e aprovar regulamentos municipais que regulem e fiscalizem a nível local de cada freguesia, mesmo dentro de cada freguesia, provavelmente a nível de cada bairro, dependerá das autarquias e das suas estratégias, as respectivas licenças e a sua regulação. O objetivo será regular estrategicamente a oferta de alojamento local nas suas diferentes variantes e conceitos, entretanto clarificados, a nível nacional, parece-me a mim, permitindo que a sua expansão se faça daquilo que se pretende para uma vida urbana futura, onde inclui estes produtos habitacionais e turísticos. E com as diferentes funções, porque hoje em dia nós temos algo que não é nem turista nem habitacional permanente, o chamado city user, que vem cada vez mais às cidades portuguesas, e ainda bem que assim acontece, pessoas que vêm por 3 meses, por 6 meses, os estudantes Erasmus, não é? Mesmo aqui é cada vez menos interessante fazer uma distinção demasiado clara entre o que é turismo e o que é residência. Portanto, isso exige uma gestão permanente, atenta, de proximidade, que deve ser feita por dois níveis. Uma clarificação forte dos conceitos e uma gestão muito prática em termos de proximidade.
Muito obrigada, professor. Sintetizou muito bem aquilo que é a sua visão deste problema. Passo agora a palavra ao Sr. Professor Vítor Neves.
Muito obrigado. Vou tentar agrupar algumas questões. E sobre a questão do condomínio, autorização de condóminos, outras questões. O que eu pretendi referir foi o seguinte. A minha interpretação da lei é que hoje, tal como está a lei, isto passar habitação para alojamento local corresponde efetivamente a uma alteração do fim e, portanto, das duas uma, ou o fim está previsto no título constitutivo e tem que ser unanimidade dos condóminos, ou não está previsto e a habitação vem sendo uso tradicional e a maioria é 2/3. É o que diz o Código Civil sobre isso. É a minha opinião. Sei que existem opiniões diferentes, sei que existem decisões de tribunais diferentes, sei que existe um projeto que está a ser discutido e que parte de um entendimento diferente, mas pronto, é a opinião que tenho. O que eu quis sublinhar foi o seguinte: no momento em que se pondera alterar a lei, acho que é completamente diferente nós pensarmos se é necessária a autorização dos condóminos, independentemente da maioria que nós venhamos a definir. que é outra questão que deveria ser ponderada. Se nós dissermos tudo se vai manter igual no âmbito da propriedade horizontal e a única coisa que nós vamos discutir é se é necessário o consentimento ou não, ou seja, se nós vamos assumir que o alojamento local pode levar à introdução de pessoas com elevado nível de rotatividade, que não residem naquele sítio, que têm um comportamento que não é o comportamento típico de quem habita num sítio. E, portanto, se nós assumimos que vamos manter tudo igual e a única coisa que vamos discutir é se é necessário o consentimento ou não, a resposta, se calhar, é uma. Questão diferente é nós discutirmos se é necessário o consentimento ou não, ajustando quanto a todas as questões que possam ser potencialmente relevantes e protegendo os condóminos de outra forma para além do seu consentimento. E daí que eu diga que ponderar na relação entre o alojamento local e a propriedade horizontal, se for apenas vista na perspectiva do consentimento, é uma perspectiva redutora. Porque transfere para os outros condóminos a decisão sobre se é ou não possível a instalação de unidades de alojamento local, com os efeitos que isso pode ter na limitação do acesso a esta atividade, quando, porventura, seria possível ter outras soluções de proteção dos condóminos que também seriam eficazes. E daí que eu tenha falado da questão das despesas, repartição de despesas de condomínio, a questão da responsabilidade pelos estragos. Vejamos um exemplo muito simples. Um turista que parte uma lâmpada na zona comum do prédio. O que é que nós vamos exigir aos outros condóminos? É que possam reclamar do proprietário da fração que explorando a fração no âmbito do alojamento local, pague a lâmpada que o turista estragou. Ou, pelo contrário, vamos exigir aos condóminos que, se quiserem repor a lâmpada, vão atrás do turista no país onde ele esteja para ele reparar o estrago que tenha feito. E isso é uma questão central que nós devemos discutir. E, portanto, é totalmente diferente, em minha opinião, discutir a questão do consentimento de acordo com a lei que temos, discutir a questão do consentimento com uma lei alterada que possa ir lidando com estas questões. Se nós estabelecermos um sistema de corresponsabilidade, seguindo o velho princípio do direito, que é quem tira as vantagens de uma atividade deve suportar os riscos inerentes a essa atividade. Quem retira as vantagens inerentes à exploração de uma fração autónoma num prédio em alojamento local deve suportar os riscos. E os riscos têm os danos, deve eventualmente cobrir esses riscos com seguro, deve, se calhar, na medida em que traz um maior desgaste às partes comuns, responsabilizar-se mais pelas despesas, e isto é uma maneira diferente de nós considerarmos a maneira. Não é só discutir é necessário o consentimento ou não, porque se, repetindo um pouco, mas se a questão for, se condenamos os condóminos a pedirem apenas aos turistas que reparem os estragos que eles fazem, se calhar mais facilmente na composição de interesses contraditórios entre a propriedade da fração e os outros condóminos, nós temos que cair para o pendor do necessário consentimento. Se, pelo contrário, nós protegemos os condóminos de outra forma, a necessidade do consentimento esbate-se. E por isso é que não me parece que seja possível discutir só a questão do consentimento ou não consentimento sem abordar também as outras questões. E relacionava isso com outra questão que foi colocada. Porque o que é que nós devemos, em minha opinião, discutir a propósito da propriedade horizontal? É só faz sentido proteger os outros condóminos quando o exercício do direito de propriedade relativamente à fração tem impacto neles. Se nós chegarmos à conclusão que conseguimos limitar esse impacto de outra forma, eventualmente abrimos o caminho para ser mais facilitadores em relação à alteração do fim. E penso que isso seria um elemento positivo. Por isso é que parece que a questão do consentimento ou não consentimento é uma visão muito, muito redutora do que está em causa. Sobre a questão dos limites qualitativos, limites quantitativos, eu confesso que a mim o que me... Eu entendo a necessidade de e a conveniência de chamar os municípios para, para este tema. Entendo que a resposta deve ser local e próxima, conforme estava a dizer o meu colega, relativamente às características de cada sítio. Mas a questão não é só, não sei se poderá ser só, a questão quantitativa, e foi isso que eu pretendi dizer. Porque, por exemplo, nós temos um sistema que assenta na ideia de que temos uma instituição, que é a instituição competente para ordenar a oferta turística em Portugal, que não tem nenhum papel no alojamento local. Se o alojamento local corresponde hoje a uma percentagem muito significativa da nossa oferta turística, estranho é que nós tenhamos um Instituto do Turismo completamente fora disto. E por isso, embora eu perceba a necessidade do envolvimento dos municípios, eu, não querendo burocratizar, porque acho que uma das grandes vantagens do regime que temos hoje é não cair no extremo oposto, mas parece-me que não dar nenhuma voz ao Instituto de Turismo de Portugal relativamente à oferta turística do alojamento local é cerceá-lo de um instrumento fundamental para que ele possa, com eficácia, a exercer as atribuições que lhe estão cometidas. E se uma questão também para reflexão, eu não sei, e tem a ver com os critérios qualitativos, eu não sei se deferir para os municípios passa apenas por deferir para os municípios decisão quanto a cotas e limites máximos. É porque nós pode ser também quanto à qualificação da oferta turística, e isso tinha que ver com a questão qualitativa. Níveis mínimos de serviço, níveis mínimos de instalação, porque admito que um município possa ter interesse em qualificar a oferta turística de uma determinada forma e, portanto, atribuir aos municípios competências não apenas para fixar limites máximos à instalação, mas também para que possam eles fixar requisitos qualitativos para que possam, de acordo com o que entendam, adequado à gestão da oferta na área que sobre sua responsabilidade, possam pronunciar-se sobre isto. E a questão dos limites qualitativos tinha fundamentalmente a ver com isto. Nós temos experiências em outros ordenamentos jurídicos em que o alojamento local não pode ser em qualquer sítio, ou seja, o alojamento local tem que ter características mínimas, tem que oferecer serviços mínimos, e nós podemos prescindir ou não prescindir disso. Algumas zonas se calhar faz sentido, noutras zonas se calhar não faz, e era essa a questão central que julgo que valeria a pena pensar. Estou 100% de acordo que o alojamento local inclui fenómenos muito diferentes e que reclamariam respostas diferentes. É totalmente diferente a utilização esporádica da utilização permanente, é totalmente diferente o aproveitamento que uma pessoa faz de um imóvel que tem para alojamento local do exercício profissional da atividade de alojamento local. E percebo que a grande dificuldade está neste saco em que o alojamento local acabou por se converter, porque cabe lá muita coisa dentro, encontrar as diferenças. Estou completamente de acordo que uma coisa é uma casa em alojamento local num sítio isolado, outra coisa é um hostel com várias utilizações, com a possibilidade de ter acesso por várias pessoas. E, portanto, isso de facto tem que ser pensado. Agora, o que me parece é que não será a lei a nível nacional que terá a possibilidade de fazer isso em termos que possam ser adequados para todas as regiões e que tenha em conta a especificidade de cada cidade, de cada zona. E por isso, eu nas competências que, conforme disse há pouco, a deferir aos municípios, não abrangeria também esta competência, com a necessidade de parecer do Instituto de Portugal, que acho que é essencial num domínio de ordenação da oferta turística. Não sei se tratei todas as questões, creio que mais ou menos. Sobre a questão do licenciamento, A lei atual assenta numa ficção. Nós temos o licenciamento é o licenciamento de habitação e portanto agora mudar a licença ou mudar a designação da licença em si mesmo para mim é uma questão pouco relevante. A questão está em saber se nós introduzimos limites materiais e procedimentais relevantes que justifiquem a existência de uma licença diferente. E isso deve ser a tal apreciação que tem que ser feita. Eu diria, a minha opinião sim, conforme disse, justificar-se-ia que isso fosse feito, sempre com a tal questão de que falei há pouco. Acho que o alojamento local e o regime do alojamento local, independentemente do juízo que se faça, teve duas grandes vantagens que não se podem perder. A desburocratização e a formalização da economia. E a dificuldade de mexer no tema, eu percebo isso, é que à medida que se carreguem muito nas exigências, pode-se perder essas duas grandes vantagens. Burocratizando muito o sistema, o que não seria adequado, e levando outra vez à desformalização da economia, o que obviamente também não seria adequado.
Senhor Professor, agradeço muito as vossas comunicações e as vossas considerações sobre as questões que lhes foram colocadas. Penso que tirámos daqui algumas conclusões úteis para o nosso trabalho e, portanto, ficando a aguardar o estudo que nos irá disponibilizar sobre Barcelona, não é verdade? Agradecia em nome do Grupo de Trabalho e da Comissão a vossa presença aqui e o vosso testemunho e contributo para o nosso trabalho futuro nesta matéria, que é complexa, como puderam perceber, mas que temos a preocupação de poder legislar bem, e que é sempre o propósito principal, mas para isso precisamos de ouvir as pessoas que estudam estes assuntos e depois as pessoas que trabalham nestas matérias, e essas serão a segunda parte, digamos assim, das nossas audições. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença. Eu pedia um minutinho só, depois da... Se quiser um minutinho de intervalo e depois um minuto da vossa atenção.
Diga-me o e-mail para quem havia gostado. Tenho outros. Este passou o mais.
Portanto, faremos o melhor possível para integrar isto nas nossas listagens de audições. Senhor Rua, fica encarregue de fazer uma nova convocatória com mais pessoas do que desta vez, que é para se faltarem alguns, pelo menos nós podemos rentabilizar com mais, e integrar também este pedido das três freguesias aqui que se nos dirigiram do centro de Lisboa. Obrigada. Tem mais alguns assuntos que queiram colocar? Já que temos tempo, podemos ver aqui alguma questão que seja relevante para a nossa, para a continuação da metodologia que adotámos.
Sr. Governador, não, era só sobre aquela proposta que nós fizemos de calendário das audições, que pronto, já está desatualizado, uma vez que propunhamos hoje uma audição à tarde. Mas era para falarmos um pouco disto, uma vez que nós propunhamos um limite, uma data limite para tentarmos acabar as audições em tempo útil e depois termos tempo para fazer propostas de alteração, se fosse o caso, e fazer a votação final até meados de junho. E, portanto, era para pôr à discussão a proposta de calendário. Eu, por acaso, só tive a oportunidade, não sei se a coordenadora depois distribuiu ou não pelos outros grupos parlamentares.
Sobre aquela proposta, obviamente que ela será colocada e enviada para todos, mas tem ali uma dificuldade, desde logo. É que é praticamente impossível nós fazermos 3 dias de audições por semana. Praticamente impossível, porque nós todos temos outras comissões e grupos de trabalho. Mesmo dentro desta comissão, todos nós fazemos parte de mais do que um grupo de trabalho. E, portanto, fazer à terça de manhã, que era a proposta, à terça à tarde, já vai colidir com a 17ª comissão que foi agora criada para os fundos comunitários, que reúne sempre às terças-feiras à tarde, a seguir à nossa reunião, portanto, pelas 17h30 e às vezes com uma reunião preparatória antes. Depois propunha também a quinta-feira, antes das reuniões dos grupos parlamentares, quando há grupos parlamentares. Não era a quinta? Era a quarta? A quarta de manhã. Há muitas comissões de manhã. Há muitas comissões de manhã. Toda a gente tem outras comissões, desde logo a economia e outras comissões, e a primeira também reúne. É muito difícil. O que nós já temos, o que eu sugiro é que fiquemos com esse calendário, com o nosso inicial, e vamos tentando pôr o maior número possível de audições em cada espaço que consigamos encontrar. Por exemplo, na próxima terça-feira, como nós não temos reunião da comissão, nós propomos que de manhã às 10 horas façamos 5 associações. Que às 14 horas, como não temos reunião, voltamos a convocar mais 5 associações, e no dia 22, a seguir ao plenário, que é na quinta-feira, não é? Também mais 4 associações, porque a seguir ao plenário ainda conseguimos encaixar de vez em quando. Agora, e depende dos plenários, também tem a ver com a súmula que nos vão distribuindo, e quando se percebe que é um debate com tempos certos e que acaba mais cedo, nós, com a devida antecedência, convocamos e fazemos uma reunião. Se acharem bem, vamos fazendo isso de semana para semana, sem perder de vista aquele calendário, porque sempre que for possível, fazemos.
Só uma questão. Não sendo possível, eventualmente, todas as audições nas datas que aqui se propuseram, seria importante, mesmo que não, portanto, não fosse a tão longo prazo esta projeção de audições aqui, que fosse, pelo menos tivéssemos uma noção desse calendário que a sua coordenadora está a referir, não é? Porque, pelo menos aqui nós aqui com esta proposta tínhamos uma ideia de que conseguiríamos terminar, enfim, fazer a votação iniciária a meados de junho. E com, quer dizer, não há outra contraproposta para sabermos mais ou menos quando é que podemos acabar. Até, eventualmente, considerar que, não sendo possível ouvir todas até ao final da sessão legislativa, que a Comissão possa pedir a algumas entidades que o façam por escrito, como por exemplo, houve dois especialistas que hoje eram para vir, que não vieram, que eventualmente vai ser pedido por escrito. Portanto, o propósito deste calendário era que nós estabelecêssemos pelo menos um limite máximo para nós podermos discutir este e fazer as audições e discutir depois os vários projetos. Obrigado.
Se quer pronunciar, para não ser só eu, mas eu acho que esse é o objetivo comum, é em junho termos isto concluído e, portanto, esse objetivo não deve perder de vista, não pode perder de vista. Vamos é tentar encaixar as audições e, por exemplo, agora não vieram duas pessoas. Eu sugiro que não voltemos atrás, passa-se à frente e dentro de algum tempo, depois de algumas audições e depois de ouvidas algumas associações, eu penso que nós já estaremos em condições, e isso é uma proposta que eu queria fazer, de colocar um conjunto de questões e balizar a consulta escrita, porque se nós vamos pura e simplesmente pedir que se pronuncie em abstrato sobre os vários projetos, vão vir porventura pareceres enormes e sem algum interesse, e outros até demasiado pequenos, sem dar resposta àquilo que nós queremos saber. E, portanto, à medida que se começa aqui a consolidar algumas questões, e eu penso que elas já são visíveis, não é? Em relação ao que é que deve ser municipal, o que é que deve ser local, o tipo de problemas que se colocam, mesmo do ponto de vista jurídico, dos usos, etc. À medida que nós começamos a consolidar algumas questões, e com as associações depois virão outro conjunto de questões, poder formular não digo um questionário, mas balizar os temas que gostaríamos de ouvir as pessoas, porque senão depois torna-se um bocado ingerível em termos de pareceres, cada um do seu feitio. Isto é uma proposta, fica à vossa consideração, mas o que depois começar de ouvirmos aí uma ou duas levas de associações, talvez tenhamos melhores condições para fazer isso. Soares,
muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu julgo que o esforço de procurar agilizar o mais possível as audições é importante e reconheço que a Sra. Coordenadora certamente terá esse objetivo também. Eu só queria colocar duas questões muito rápidas. Uma primeira é que, objetivamente, vamos ter que pedir ao PAR o prolongamento dos 60 dias, já não me recordo, acho que era 60 dias iniciais de discussão, de abordagem destas matérias, e, portanto, era necessário oficializar isso. E a segunda questão é que me parecia importante nós colocarmos, de facto, uma meta temporal relativamente à conclusão dos nossos trabalhos. A proposta do Sr. Deputado Luís Vilhena parece-me interessante, portanto, conseguirmos enviar para o plenário em meados de junho o trabalho que for feito e, portanto, a organização dos trabalhos deveria ser feita em função desse objetivo, de modo a nós próprios também podermos ter uma orientação relativamente à nossa participação neste processo. Certamente, aliás, a Sra. Coordenadora já abordou essa questão. De facto, ao fim de um conjunto de audições, as coisas parecem ser quase repetitivas, não é? E, portanto, talvez fosse interessante na próxima reunião podermos fazer esse balanço, uma espécie de balanço, e ver o que é que, de facto, deveríamos. O Grupo de Trabalho poderia orientar em termos de audições e em termos de formulação, estou muito de acordo com essa perspectiva, de um conjunto de perguntas dirigido a um conjunto de entidades que pudessem, inclusive, responder por escrito e, desse modo, agilizar. E, portanto, sugeria, se fosse essa a opinião também da Sra. Coordenadora, que pudéssemos fazer isso. Sendo certo que, para a semana, não estou cá. Mas pronto. Ok. Muito obrigado.
Obrigado. Certamente se fará substituir para ter alguém que possa acompanhar, porque já vamos aqui ouvir 14 ou 15 associações, e é esta parte que ainda nos falta, que será uma abordagem necessariamente diferente e que é importante para a tal questão que estava a colocar e que eu julgo que depois poderemos com mais facilidade avançar para esse caminho de auscultação escrita, pelo menos daqueles que não nos forem correspondendo às convocatórias. Não sei se há mais alguma questão, se não houver, agradeço a todos os contributos, a compreensão. Vamos continuar a trabalhar ao maior ritmo que nos for possível e vamos continuar a apontar para o mês de junho. Muito obrigada.